Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Está começando o programa Humanidades. E hoje falaremos sobre o Dia da Consciência Negra. Desde o ano de 2011, no dia 20 de novembro, nós celebramos em âmbito nacional o Dia da Consciência Negra. Mas você sabe qual a importância dessa data dentro da nossa sociedade? Para falarmos sobre o assunto, o programa Humanidades de hoje recebe a professora Aline Di Giuseppe. Boa tarde, Aline, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem sim, e você?
Eu também, obrigada por perguntar. E para começar nossa conversa, você poderia falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória?
Claro, claro, já peço desculpa que estou com uma voz meio de tosse, mas...
Sem problemas.
Tudo bem, então, eu sou professora de História e Filosofia da Rede Privada de Curitiba. Sou graduada nessas disciplinas, né, pela Federal, tanto Filosofia quanto História. Há umas 3 semanas atrás terminei e defendi meu mestrado em Educação e agora já estou iniciando o doutorado em Educação pela mesma universidade. O meu tema de estudo são as mulheres negras, as intelectuais negras brasileiras. Então, eu converso muito sobre as questões de gênero, as questões de educação para as relações étnico-raciais. Eu trabalho muito com interface entre filosofia e educação, que são os meus temas de pesquisa. Além disso, né, porque a gente nunca é só uma ou duas coisas, a gente é
Sim.
um monte de coisa. Eu sou pesquisadora do NEAB, da Federal também, é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. A gente produz alguns eventos, eu sou responsável por um evento chamado Quinta Preta. Então, uma vez por mês a gente convida pessoas negras para falar sobre a sua trajetória, sobre a sua pesquisa, inclusive amanhã. Depois eu faço esse merchan, mas amanhã a gente vai ter a nossa Quinta Preta. Eu também coordeno um grupo de estudos de textos relacionados às questões raciais lá na Federal e também, como se não bastasse, também sou produtora cultural. Tenho uma empresa de produção cultural chamada Améfrica. Eu e o meu sócio trabalhamos apenas com projetos relacionados às questões negras e às questões indígenas.
É a pessoa certa para falar, então, sobre o Dia da Consciência Negra.
Então.
Você pode falar um pouquinho, então, para a gente começar, qual é a origem do feriado e qual o motivo da gente celebrar hoje o Dia da Consciência Negra?
Sim, sim, claro. Então, acho que primeiro a gente tem que pensar que o Dia da Consciência Negra é muito mais que um feriado, né?
Sim.
Ele é um motivo também de muita força dos movimentos sociais para que pudesse hoje ser um dia colocado no calendário, apesar do Paraná não celebrar esse dia. Foi o dia de... No dia 20 de novembro, os nossos historiadores nos dizem, foi o dia de morte de Zumbi dos Palmares, que foi o último líder quilombola do Quilombo dos Palmares. Ele teve uma participação excepcional na luta contra a escravização no Brasil. Então, para quem não sabe, quilombos eram os lugares onde os escravizados, fugitivos, conseguiam ficar tranquilamente por ali. Então, eles fugiam de onde eles estavam e eram acolhidos nos quilombos. Não só os que fugiam, mas também os que possuíam a carta de alforria também. Então, ali era um local comum, um local até mesmo de democracia de fato entre eles, porque todos eram tratados da mesma maneira. Então, a importância que a gente tem desse dia, como você disse no início, né, não é muito tempo, não faz muito tempo que esse é um feriado realmente celebrado, né? É que esse é um dia que a gente que estuda as questões raciais, a gente coloca esse é um dia para falar sobre racismo, falar como está a população negra hoje no Brasil. Não é um dia de feriado para ficar em casa, só deixar passar e vamos ficar em casa tranquilo. Não, é um dia para falar sobre as questões raciais, para debater o racismo no Brasil.
Uhum. E uma outra questão importante é por que não consciência humana em vez de consciência negra?
Essa é uma pergunta clássica, assim... que acho que toda pessoa que estuda as questões raciais e vai fazer falas por aí ouve essa pergunta. Basicamente assim, quando a gente elimina essa ideia da consciência negra e coloca a consciência humana, a gente está passando um pano sobre essas questões raciais, né? Existe um termo que a gente chama de mito da democracia racial, que é basicamente aquilo que a gente fala assim, no Brasil não existe mais racismo,
Sim.
todas as raças vivem em harmonia. Isso é falar de consciência humana. Eu queria muito poder estar aqui hoje falando com você sobre consciência humana e não ter que ficar falando como os negros sofrem, como a população sofre. Eu trouxe uns números para a gente tentar entender um pouco, são alguns dados da última pesquisa do IBGE e do PNAD, eu trouxe alguns só. Então, 54% da população brasileira se autodeclara negra. Então, temos mais da metade da nossa população negra. Uhum. Ok. Sabendo disso, 60% da população carcerária, ou seja, da população que está presa, é negra.
Uhum.
2/3 dos desempregados hoje no Brasil são negros. A renda dos negros, a média de renda dos negros é R$ 934,00 e dos brancos é de R$ 1.846,00. 75% das pessoas assassinadas por policiais hoje são negras. 61% das vítimas de feminicídio hoje são mulheres negras. No Paraná, apenas 9% dos alunos de medicina de todas as universidades são negros. Então, como é que eu vejo esses dados e falo, ah, não, vamos falar só de consciência humana, não vamos falar de consciência negra? É passar um pano para a realidade, né? É ser hipócrita, né? Achar Sim. que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo.
Uhum. Até porque também é uma questão histórica, né? Que vem Sim. de muito tempo atrás, não é uma coisa de agora só, né? E quais,
Exatamente.
Você poderia dizer assim, quais os avanços conquistados no sistema educacional em relação ao povo negro?
Poderia. Eu trouxe algumas aqui. Claro que tem muitos, né? O movimento social negro é um movimento muito forte, é um movimento que exige muita coisa.
Uhum.
Mas tivemos, por exemplo, a lei de cotas, né? Que é uma questão tanto quanto polêmica, né?
Sim, com certeza.
Sim, a lei de cotas, que no papel ela foi colocada em 2012, mas algumas universidades já antes já trabalhavam, a Universidade Federal do Paraná já trabalhava antes com a lei de cotas, que é reservar um percentual das vagas para a população negra.
Uhum.
Esse foi com certeza um dos avanços, né? Hoje a gente vê que tem mais negros na universidade, não tanto do jeito que a gente queria, mas já tem mais negros. Uma outra lei, que é a 10.639, que é a inclusão da história afro-brasileira nos currículos, nas disciplinas, em todas as disciplinas do ensino básico. Então hoje, se você pega, por exemplo, na minha época, eu não sou tão velha, tenho 27 anos,
uhum.
na minha época não se falava sobre história da África na disciplina de história, quando eu estava lá no sexto, sétimo ano. Não se falava sobre história da África. Quando se falava de negros no Brasil, era só de escravização. Hoje, os livros de história, eles já estão diferentes. É claro,
uhum.
nunca é do jeito que a gente quer. A gente precisa ainda criticar muito. Mas houve avanços. Então, hoje, nos livros de história, eu sei porque eu sou professora de história, então, tem muitas questões da história da África, tem muitas questões da história do negro brasileiro, que não se remete só à escravização, às contribuições da cultura afro para a gente hoje. Então, esses são alguns avanços. Outro avanço também são os conselhos de igualdade racial, que acontecem em todos os municípios, é obrigatório por lei. Então, são pessoas da comunidade, pessoas do poder público que se juntam e conversam sobre maneiras de combater o racismo. E isso acontece, isso está acontecendo agora, inclusive lá em Almirante Tamandaré.
Uhum.
Entre outros, né? Eu separei esses, mas tem mais avanços por aí.
Sim, e como você falou do racismo, entrando na parte de cotas, é um tema polêmico, uhum. né? E a gente ouve pessoas falando, porque a gente quer acabar com a desigualdade, colocando, vamos dizer assim, ver as cotas como um privilégio.
Uhum.
Como funciona essa estruturação? Você poderia falar um pouco sobre isso?
Sim. A gente fala que as cotas, ela serve como uma reparação histórica, né?
Sim.
Então, se a gente for falar da parte histórica do Brasil, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O último país da América a abolir a escravidão. Faz pouquíssimo tempo isso, né?
Uhum.
Fazem 130 anos, 131 anos. Então, isso aí tá na terceira, quarta geração ainda, né? Dos que eram escravizados. Então, com todo esse histórico, é impossível você exigir que essa criança negra, que esse adolescente negro, tenha as mesmas condições que um adolescente branco.
Sim.
Então, se não tem as mesmas condições, ele precisa de uma ajuda para poder entrar na universidade. E essa ajuda é das cotas, né? O que algumas pessoas não concordam, mas é só olhar para a história, olhar para trás e olhar para a história, que não tem como, quando você vê esses números assim, quando você entra numa universidade, por exemplo, e você vê que tem muito mais pessoas brancas do que negras, mesmo com cotas, você pensa, poxa, será que eu estou privilegiando os negros se eles não estão aqui?
Sim, aham. Uhum. E você pode falar um pouco mais sobre quais são as leis e medidas que existem para combater o preconceito? Hoje existe alguma? Como funciona?
Não é muito a minha área, eu não sou do direito. Mas existem algumas, sim, né? Recentemente, o crime de racismo, ele foi colocado como crime inafiançável. Ou seja, se eu sinto que alguma pessoa foi racista e eu vou para a justiça, não importa o quanto de dinheiro que essa pessoa tem, ela vai ser presa, porque não é um crime que possa ser pago para se livrar. Começa por aí, né? A gente tá fazendo essas evoluções do movimento.
Uhum.
Daí tem esses que eu citei, né? A lei de cotas, a 10639, que é essa da inclusão da história afro, né? Nas disciplinas, mas não só nas disciplinas do ensino básico, como no ensino superior. Então, em algumas licenciaturas hoje, é obrigatório que o professor em formação tenha uma disciplina sobre história afro-brasileira.
Uhum.
Daí é a questão, né? Quando você coloca na lei, é obrigatório, tudo bem. O problema que a gente vê é que, às vezes, não tem gente para dar essa disciplina.
Uhum.
Porque como é recente, e a gente as universidades trabalham com professores que já tiveram a formação há um tempo atrás, então é complicado. Então, esses são os percalços da lei também. Que não adianta ter a lei e não ter gente suficiente para fiscalizar e para trabalhar essa lei.
Sim, aham. Uhum. E falando também um pouco agora sobre a questão da conscientização, a gente vê no cotidiano, igual a gente estava falando, o preconceito existe e é muito visível, né? E também tem a questão daquela época, agora todo mundo é politicamente correto, geração mimimi, que não pode mais fazer piada sobre as coisas, assim. Como você vê isso? Como que é essa questão? Por que é importante se conscientizar sobre essa questão?
Ainda mais hoje. Isso é engraçado, né? Hoje... Eu tava até conversando com uma colega ontem, ela falou exatamente isso, né? Ah, tudo é mimimi. É que eu acho que hoje o pessoal tá com uma consciência um pouco mais aberta sobre essas questões, né? O preconceito, ele não existe desde o ano passado, que você fala que tudo é mimimi. Ele sempre existiu.
Sim.
Não só o racial, a gente tá falando de preconceito de orientação sexual, de identidade de gênero, vários tipos de preconceito em relação ao corpo da pessoa. Sempre existiu. Só que eu acho que agora a gente tá se levantando para isso. A gente tá tendo uma consciência. Acho que é uma tomada de consciência, de pensar, pô, eu não gostei desse jeito que você falou comigo, eu acho que você não deveria falar assim.
Uhum.
E a gente também tem o advento das redes sociais, né, que faz com que os debates sejam mais aflorados e mais violentos até algumas vezes, né? Daí é o que diz que as pessoas, por isso que as pessoas dizem que tá chato viver, né, que você não pode falar nada, mas nunca pôde.
Sim, uhum.
Nunca pôde, nunca foi legal falar essas coisas, né? Uhum. Só que hoje eu acho que a geração jovem de hoje tá mais aberta para essas questões.
Sim, uhum.
Tá mais aberta para as questões raciais, para as questões de gênero, para orientação sexual. Tá mais aberta e não tá mais aceitando essas brincadeiras. É por isso que as pessoas dizem isso, né? Eu comparo muito com o movimento de mulheres, o movimento feminista. As mulheres não aceitam mais. Tem coisa que não dá mais, não cai mais pra gente,
sim,
né?
Uhum.
A mulher tem que ficar em casa enquanto o homem tá trabalhando.
Uhum.
Não faz mais sentido falar isso. A gente não aceita mais essas coisas. A gente se levanta pra essas coisas. E eu acho que com as outras questões também. E que bom que tá indo pra esse caminho.
Sim, uhum. Eu ia falar até se tem... você acha que tem assim, alguma coisa que a gente possa fazer como cidadão pra ajudar a combater esse preconceito? Porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa que só
tá
quem
longe.
Tem que só quem tá longe tem um poder maior que pode solucionar isso. Como que
eu
funciona?
Acho que tem sim. Uhum. Eu acho que a primeira coisa é introduzir o debate racial na sua vida, no seu cotidiano.
Uhum.
E eu acho que é isso que a população negra quer. Você não precisa ser negro para combater o racismo, mas você precisa introduzir o debate racial. Tem uma amiga minha que ela fala que o racismo só vai acabar, assim, sendo bem otimista, né?
Uhum.
Racismo só vai acabar quando esse for um debate de sofá de casa.
Uhum.
Quando a gente conseguir falar essas coisas sem precisar de tabus, né? Porque hoje você vai começar a falar de racismo com algumas pessoas e a primeira coisa que elas falam é que não existe.
Uhum.
Ou fala assim, eu tenho um amigo que é negão e eu trato ele igual. Não, tudo bem, bacana, mas a gente tá falando de outras coisas.
Sim,
também. Sabe? Trazer números, trazer essas coisas. Não precisa ser um debate acadêmico, cada um lê um texto.
Sim,
e a gente discute depois. Mas um jantar em casa, uma saída com os amigos, não sei, uma conversa no WhatsApp, em algum grupo de WhatsApp, pra realmente falar sobre essas questões de racismo. Se tem uma população negra que tá falando pra todo mundo, existe racismo, a gente ainda não é tratado do jeito que a gente quer, então por que você tá discutindo e falando que não existe, sabe?
Sim.
Não é melhor pegar e pensar, ler o que a pessoa tem para dizer, ouvir o que a pessoa tem para dizer e pensar sobre isso, né?
É sair da bolha, né?
Sair da bolha, pra tudo, né? Tem que sair da bolha.
Com certeza. É, e falando do dia de hoje, assim, especificamente, qual que é a programação que temos aí do feriado?
Então, essa é outra questão, né? A gente mora em Curitiba. É. Não sei se tá passando pra outros polos, mas nós estamos falando de Curitiba. E Curitiba é conhecida por ser uma capital europeia, uma capital branca. Então, apesar de ter um movimento muito grande de programação, ainda não é tão grande quanto Rio de Janeiro, quanto São Paulo, quanto Salvador. Inclusive, aqui, as coisas estão funcionando normalmente. Não tem uma loja fechada, não. Sim. É um feriado pra gente.
Uhum.
Né? Em outros lugares, isso é um feriado, as coisas fecham e pronto. Aqui, não. Então, é mais um debate que a gente tem que fazer. Mas eu separei algumas coisas. É, por exemplo... E essa é uma outra questão que essa programação ela fica mais ou menos fechada em universidades.
Uhum.
Que são os lugares que querem debater essas questões.
É importante você falar isso também da questão do feriado, né? Porque às vezes a gente lembra bastante... O que frisa o feriado é que fecha tudo,
casa.
Né? Senão... Senão a gente só vê, tipo, na rede social, por aviso. É mais difícil,
exatamente,
né? De ser visto o feriado e lembrado.
Então hoje está iniciando na Universidade Federal do Paraná o primeiro seminário de educação para as relações étnico-raciais. Começou hoje de manhã, vai ter hoje à noite. É no novo campus da Federal, campus Rebouças, que é ao lado do Shopping Estação. É, no domingo, dia 24, vai ter exibição de graça do documentário Eu Não Sou Seu Negro, no SESC do Passo da Liberdade, 13h30. Eu tô falando isso, mas é muito fácil achar também isso nas redes sociais, né?
Uhum.
É outra, uma exposição. Essa exposição que eu produzi, por isso que eu coloquei aqui.
Ah. Tá certo, né? Tem que divulgar.
A exposição A Saia Que Gira, é um nome enorme. Cartografando o Feminino Negro nas Portas Bandeiras de Curitiba. Ela tá no Campus Rebouças, nesse mesmo lugar, do lado do Shopping Estação.
Uhum.
Desde hoje até 31 de novembro. Essa eu posso falar com mais propriedade.
Uhum.
Essa exposição a gente conseguiu, eu e a minha orientadora, a doutora Cláudia Madruga Cunha, e a minha co-orientadora, a doutora Lucimar Rosa Dias, nós conseguimos um financiamento da Fundação Cultural de Curitiba para estudar as portas-bandeiras negras de Curitiba. E olha que curioso, a gente foi no ensaio de todas as escolas de samba de Curitiba. Bem chato esse trabalho,
né?
Sabe?
Só que a gente
só achou uma escola de samba que tinha as duas portas-bandeiras negras.
Uhum.
E a gente queria trabalhar com portas-bandeiras negras. Então, a gente foi... Eram 8 escolas de samba que a gente conseguiu ir para os ensaios. E dessas 8, só uma escola que tinha as duas portas-bandeiras negras.
Uhum.
Então, isso também já é mais uma marca, né, desse embranquecimento da cidade. Porque
Sim.
ainda mais quando a gente fala de samba, que a gente já pensa que é, né, uma cultura afro.
Uhum.
Então, a gente achou essas meninas... Aproveitamos essas meninas, já tiramos um monte de foto delas, fizemos essa exposição.
Uhum.
Também o Cine Guarani, no bairro Portão, vai promover uma mostra especial com exibição gratuita dos filmes Ó Pai Ó e Chica da Silva. Ontem, isso foi bem importante também, teve a inauguração da biblioteca Enedina Alves Marques, que foi a primeira engenheira negra do Brasil formada pela Universidade Federal do Paraná. A primeira mulher engenheira do Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil formada aqui por nós. E em 1945, faz muito tempo isso.
Uhum.
E ontem teve a inauguração dessa biblioteca dela. E hoje, a Prefeitura de Curitiba, por meio da Assessoria de Direitos Humanos, Promoção da Igualdade Racial, fará ações culturais da conscientização e da prevenção contra o racismo. A programação será a partir das 10 da manhã, em frente à Faculdade Uninter, no calçadão da Rua 15. Então, eles vão distribuir alguns folhetos, vão ter algumas performances ali, mas é ali na 15, bem no centro mesmo.
Uhum.
Para conscientizar a população, né? Porque tem gente que nem sabe que hoje é feriado, como
Sim.
a gente disse, né?
Com certeza. Então, aproveitando assim, que a gente já falou programação, sobre a conscientização, você teria algum ponto a mais assim, que você acha importante a gente colocar aqui que não foi falado?
Eu acho que um ponto importante é que a gente tem que parar de tratar o racismo, eu vou reforçar isso, né? Tem que parar de tratar o racismo como se não existisse, né? A gente lá da academia, a gente fala que o racismo é estrutural, ou seja, ele estrutura todas as relações, ele permeia todas as nossas relações. E como que a gente pode ver isso? Eu acho que é só a gente perceber as pessoas que estão trabalhando com a gente. Por exemplo, estamos aqui na Uninter agora, né? Vocês que estão ouvindo são alunos da Uninter. Pense em quantos professores ou quantas professoras negras na Uninter vocês tiveram. Pode ser que a pessoa assim, feche o olho e fique pensando muito, pense, ah, teve um ou dois lá no primeiro ano, coisa assim. Mas será que é o suficiente? Porque a gente está falando de uma população que é mais da metade do Brasil.
Sim.
Então é o que a gente chama do teste do pescoço, né? Olha para um lado, olha para o outro no local que você tá. Tem muita gente negra? Você foi num restaurante bacana, veja lá, tem muita gente negra? Você for num evento de uma faculdade, tem. Se você for, enfim, esses locais de poder, né? Se for num shopping bacana, num shopping classe alta, tem muita gente negra lá dentro? Ou os negros são os faxineiros, são os seguranças? Eu acho que isso você começa a perceber algumas coisas. Depois que eu comecei a estudar essas questões, isso nunca mais, eu nunca mais consegui olhar de outra maneira para as coisas. Então, eu chego num lugar e a primeira coisa que eu vejo é onde tem gente negra. Tá na limpeza ou é gerente do lugar, por exemplo? Eu acho que aí a gente começa a perceber que existe sim esse racismo.
Sim, com certeza. Quando a gente fala em, por exemplo, minorias, a gente sempre pensa em número, né? A questão de número. Mas igual você falou, é um dado muito importante, né? Que mais da metade da população do Brasil é negra, né?
Exatamente.
Mas é isso aí, então. Muito obrigado, Aline, pelo seu tempo. Foi muito esclarecedor. Foi muito bom ter você aqui com a gente.
Ah, obrigada.
E é isso aí, pessoal. A gente ouviu o programa Humanidades. A gente falou sobre o Dia da Consciência Negra. E até a próxima edição.
Tchau, obrigada.